Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tá legal, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva para você, né, nessa quinta-feira. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência mais uma vez. Você que está saindo do trabalho agora, que vai trabalhar um pouquinho mais, você que já está em casa, que está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. Você de qualquer lugar do mundo também acompanhando a nossa programação. A partir de agora, as principais notícias das principais modalidades do mundo dos esportes é o nosso Gabriela Esportiva, que está começando hoje, dia 8 de fevereiro de 2024. Não sai da sintonia, não. Se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada campeã aqui, a nossa bancada top de comentaristas, né? Dá uma boa noite primeiramente ao presidente campeão Zé Maria. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. É uma rodada tranquila, né? O Bahia voltou à liderança do campeonato estadual. Os mesmos utilizando uma equipe alternativa, deu um baile, né? Na ingenuidade, na inexperiência, na falta de qualidade desse time do Itabuna. Há muito tempo que eu não vejo uma equipe tão fraca no futebol profissional no estado da Bahia, disputando uma competição de primeira divisão.
Já a gente fala mais aí, comenta mais sobre isso, né? Essa rodada, finalzinho da rodada, da sexta rodada do Campeonato Baiano. Júlio César, Imperador, boa noite para você também.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria, ouvintes do Gabriela Esportiva. Já que Zé destacou o jogo do Itabuna, eu destaco o jogo do Vitória e digo que time fraco também esse do Vitória. Se for para a Série A com esse time aí, não vai dar, não. Daqui pois a pouquinho vamos...
Mas o Vitória teve mais posse de bola. O Vitória teve a proeza de perder uma penalidade. Sim. Não é isso? Então, o Vitória foi uma equipe mais agressiva do que a equipe de Jacobina. Eu diria que no jogo de ontem o Vitória perdeu 2 pontos e o Jacobina ganhou 1. Esse pontinho pode fazer toda a diferença. Muita gente, lembra, Marcos, desde a primeira rodada, já sinalizava o Jacobina como uma carta fora do baralho. É, né? Seria uma das equipes, né, rebaixadas do futebol da primeira divisão. Não é isso que a gente está observando dentro de campo, não. A equipe foi valente, entendeu? E esse ponto é um ponto muito precioso para quem está ali brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Baianão.
É isso aí, 6-8. Vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Mandar um abraço aí para o Fredão, Fred Menezes, que deve estar já a caminho da capital. Também a Monique Ribeiro está arrumando as malas.
Pelo andar, né, da carruagem, ele já está na capital há muito tempo, então, porque
ele saiu de manhã.
Né? Já chegou lá.
Ele saiu pela manhã, já mas tá a pulando. Gente abraça assim, Fred, porque vai passar esses dias aí de carnaval, entendeu? Algo muito justo, né? O carnaval na Bahia começou hoje, começou de forma muito intensa, né?
Então,
de forma muito positiva.
A Monique Ribeiro também está se preparando para ir para lá. Diz ela que vai descansar, né? Descansar no meio da folia.
Engraçado, o pessoal de Salvador que quer descansar vem para Ilhéus. E o Monique vai para sair de Ilhéus, vai para Salvador para, né, descansar no meio da muvuca.
Pois bem, e abração também para o Maurício M10, que amanhã vai estar com a gente aqui no Gabriela Esportiva, viu? Antes desse carnaval aí, tá no nosso recesso também. A gente segue em frente, agora 6:11, vamos falando da sexta rodada do Campeonato Baiano, já começamos falando sobre ela. Começou aí no domingo, né, com o Bahia de Feira empatando em 2-2 com o Jequié, depois o Barcelona venceu a Jacuipense por 1-0 aqui no Mário Pessoa no domingo também, e ontem tivemos aí o fechamento dessa rodada com 3 jogos. O Atlético de Alagoinhas perdeu em casa no Carneirão, no Antônio Carneiro, para a Juazeirense por 3-2 aí, um resultado que deixou o time bicampeão baiano com a lanterna na mão na competição, né?
Já anunciou hoje o seu terceiro técnico no Campeonato Baiano. Olha. Nós estamos falando que, Marcos, da sexta rodada, final da sexta rodada. Uhum. É o terceiro treinador que o Atlético de Alagoinhas está anunciando, né? Porque era o Zé Carlos,
aí foi o Ronay.
O Ronay assumiu o comando do time, já foi afastado ontem.
E agora o Thiago Santa Bárbara,
que eu conheço há muito tempo como um preparador físico.
É verdade.
Lotado em Feira de Santana.
Sempre se destacou, né? Como preparador.
Como preparador físico. E Thiago Santa Bárbara assume, é o terceiro treinador do Atlético de Alagoinhas. Algo não está funcionando, né?
Será que o problema é o técnico?
Pois é. Mas se troca o técnico, porque você não vai trocar 30 jogadores, uhum, né? O técnico é uma peça única. Mas, enfim, eu acho que o problema não está no técnico. O problema está no elenco. Esse elenco não está fazendo uma competição com intensidade. Muito pelo contrário, né? O Atlético hoje é virtual candidato ao rebaixamento do Campeonato Baiano.
Agora, engraçado, rapaz, o Atlético apresentou um futebol diante do Itabuna na primeira rodada, e a gente estava lá no Mário Pessoa, eu e Zé Maria assistindo.
Eu também
e no
estava.
Outro dia, você, Marcão, no outro dia nós elogiamos o futebol do Atlético. Sim. E chegamos a dizer aqui que as informações que estavam chegando que o Atlético iria brigar pelo rebaixamento, aquilo ali cairia tudo por terra com aquele futebol que foi apresentado.
Aquilo foi apenas uma falsa impressão. Na primeira rodada também, o Bahia de Feira goleou o Jacobina por 6-1. E qual é a situação do Bahia de Feira hoje? Está ali,
passo
com o Atlético, entendeu? Ambos caminhando nas últimas colocações, zona de rebaixamento desse Campeonato Baiano. Então foi uma competição que enganou o torcedor
na primeira rodada. O Atlético na primeira rodada enfrentou uma das equipes, como você falou, mais fracas que você já viu no campeonato, disputando o Itabuna, né?
Pois é. Então, e apesar de ser uma estreia jogando fora de casa, mas foi um Atlético que tem uma estrutura pesada. Olha, Atlético e Bahia de Feira são as maiores estruturas dos clubes do interior do futebol da Bahia. É Atlético de Alagoinhas e o Bahia de Feira de Santana. Ontem...
A Juazeirense está chegando já.
A Juazeirense chegando perto. A Jacuipense não está numa fase boa, muito pelo contrário, está numa fase muito ruim esse ano. Está disputando...
Em campo. Mas fora de campo tem uma estrutura
legal. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma entrevista do professor Jodilton, lá do Bahia de Feira, e ele dizendo na entrevista, Marcos, que está próximo de deixar o futebol. Que ele tem perdido muito dinheiro no futebol e que ele precisa dar sequência a novos investimentos, sobretudo no hospital, que é o novo investimento dele lá em Feira de Santana. Então, se o Jodilton já está desanimado, né? Já está jogando a toalha, isso sinaliza bem claro que a fase é muito ruim do Bahia de Feira. Então, Bahia de Feira e Atlético, né? Dois clubes que conquistaram 3 títulos nos últimos anos, né? A partir o Bahia de Feira em 2011, o Atlético 2021, 2022, 22. Entendeu? E de repente são
equipes. E 2020 que foi vice-campeão e disputou com o Bahia.
Pois é. Então a fase é ruim, a fase não é boa para o Atlético, a fase não é boa para o Bahia de Feira e a fase atingiu também. Estou falando da fase dentro de campo.
Dentro de campo.
A Jacuipense também faz a pior campanha, entendeu?
Desde
dos últimos anos no futebol da primeira divisão.
E a Jacuipense, como eu falei, fora de campo, a estrutura é boa. Você vê que o time, depois de Bahia e Vitória, é quem tem uma base mais forte aqui na Bahia. É a Jacuipense, que tem parceria com Palmeiras, com Bahia City, tem negociado jogadores ultimamente. A Jacuipense agora anunciou uma parceria com o Ipiranga de Salvador. A Jacuipense vai bancar o Ipiranga na segunda divisão, O Ipiranga só vai voltar porque tem, fez essa parceria com a
Ipiranga. Tem tanto tempo sem disputar futebol que deve voltar na terceira divisão.
É isso aí, pois
na
é.
Terceira divisão.
A Vila Canária toda reformada, que o ex-presidente do Bahia, quando foi presidente do Ipiranga, o Emerson Ferretti, fez um trabalho belíssimo e reformou a Vila Canária, que quase seria entregue, né, por causa de questões trabalhistas.
E a Jacuipense é a atual vice-campeã do
estado.
Pois é. Então... E decepcionando. Quer dizer, esses três gigantes do futebol do interior da Bahia, porque foram equipes gigantes nos últimos anos, superando até mesmo Bahia e Vitória, né? Estão fazendo essa fase ruim, estão passando por esse mau momento. E a gente observa que o futebol do interior... tem equipes que estão no outro lado da moeda, fazendo uma campanha até surpreendente. Nesse caso eu citaria o próprio Barcelona, que é uma campanha surpreendente, e também o Jequié, gente, que até o ano passado disputava a segunda divisão. A segunda divisão, e também começou a se reencontrar nesse campeonato baiano. Olha, Marcos, claro que o investimento feito no Bahia, né, dá uma garantia de que o Bahia certamente vai estar
nas finais
da competição, mas a gente fica nessa expectativa, sobretudo com o Jequié, sobretudo com o Barcelona, porque são equipes que estão no outro lado da moeda, diferente do momento ruim que passa Atlético de Alagoinhas, que passa Jacuipense e que passa também o Bahia de Feira.
E o próprio Itabuna, que fez uma campanha belíssima o ano passado, e de repente esse ano, né, que tem uma Copa do Brasil, tem uma Série D, muito.
Mas isso tem uma explicação. O ano passado, quem montou o Itabuna foi o empresário Léo Almoedo.
É verdade.
Então, Léo não tem participação nenhuma nesse troço que está aí. Não tem. Isso aí, eles romperam a parceria com o Léo e resolveram bancar o investimento. Então, correram esse risco. O time do Itabuna é uma equipe muito equivocada para disputar um campeonato da primeira divisão.
Perdeu peças importantes, a base do time da temporada passada, né? O resultado.
Perdeu inclusive o treinador, né? É. Era um trabalho já solidificado de Serginho desde da Série B.
Mas justamente.
Então foram 2 anos sobre a batuta, né, do Léo Almoedo.
Justamente quando o Léo Almoedo se afastou do Itabuna, o Serginho foi junto porque o Léo Almoedo pagava o salário dele. Se ele está trabalhando, só para ele assumir o time esse ano. Ele estava ganhando sem trabalhar. Mas aí a parceria se rompeu, o Itabuna não iria aguentar pagar o salário do Sérgio Araújo, acabou perdendo o treinador.
E aí o time do Roberto Carlos, a Juazeirense, né, pulou lá para a vice-liderança do Campeonato Baiano, né, com 11 pontos. Tivemos também ontem aí no José Rocha, o Jacobina recebendo a equipe do Vitória. E aí ficaram no empate em 0-0 e o Vitória perdendo até pênalti com rebote, né, Zé Maria?
É verdade, o Newton, né, já esteve aqui. Já teve
pegou
passagem,
no Colo-Colo, foi campeão no Barcelona.
Aqui, jogou nos dois times aqui do futebol profissional da cidade e foi o destaque do jogo de ontem. Pegou pênalti, inutilizou as principais investidas do time rubro-negro baiano, mas eu diria que a gente vai medir mesmo a intensidade do Vitória nos próximos dias, no Bavi. Será no Bavi, no clássico, que a gente vai fazer, vai medir o potencial do time do Vitória, se o Vitória realmente tem intensidade para enfrentar o Bahia, né? Porque isso já vai acontecer após o Carnaval.
Agora, o detalhe é o seguinte, né? Clássico é clássico. A gente está vendo um Vitória hoje que perdeu para Jacobina, perdeu para Jequié, empatou aí ontem
contra o...
Perdeu para o Barcelona. Possa ser que no clássico esse time apresente um futebol que ainda não apresentou.
Sim.
E o torcedor aí, né, possa ficar maravilhado e achar que o Vitória está pronto para a Série A. Não está, né? Não está. Então o Vitória, eu acho que tem que reforçar, porque a Série A vai vir muito difícil, os times estão se reforçando. E ele tem o grande rival dele aqui na Bahia, que é o Bahia, que está montando um super time, né, para chegar forte na Série A. Então, É lógico que o clássico vai servir para a gente realmente testar essa força do Vitória, né?
É isso aí, a gente segue adiante agora, 6h19.
Gabriela Esportiva.
Seis e dezenove, a gente segue conferindo ainda esse último jogo, né, da sexta rodada do Campeonato Baiano, que foi lá na Arena Fonte Nova, o Bahia recebendo a equipe do Itabuna. O Itabuna ali, né, numa situação próxima à zona de rebaixamento, não conseguiu se achar na partida e tomou uma goleada, hein?
É, tomou uma goleada, aliás, eu nunca acreditei, né? Eu deixei isso bem claro aqui, nos programas que antecederam esse jogo, porque mesmo com a equipe alternativa, era um Bahia muito forte, né? E o Bahia ontem sobrou no jogo. Teve momentos que o Bahia rodou a bola, né? E o Itabuna ficou literalmente na roda, sem sequer pegar na bola. Quer dizer, a equipe absoluta, muito superior. Claro que com uma equipe jogando com três volantes, né, e apenas um meia, praticamente com duas linhas, entendeu? De cinco, você cria uma certa dificuldade, mas com o passar do tempo, entendeu? A movimentação do time vai envolvendo e vai abrindo espaços, e foi o que aconteceu. Então poderia ter, tivemos duas bolas na trave, eu lembro bem, de duas bolas na trave. Tivemos defesas do goleiro Jorge, do time do Itabuna, e tivemos cinco gols marcados. Então poderíamos ontem ter construído nesse duelo da Fonte Nova a maior goleada do momento desse campeonato estadual. Então, resultado, ficou muito bem provável que a tarefa do Evandro Guimarães, meu amigo, com quem
vai ser difícil, viu?
Tomara que Evandro consiga tirar leite de pedra, porque é difícil, entendeu? A gente já percebeu desde os amistosos essa falta de qualidade desse elenco. Está visível aí desde a pré-temporada, entendeu? Que não foi aquela pré-temporada dos sonhos, fazendo pré-temporada em campos ruins, com adversários amadores. Isso, Marcos, acaba quebrando a intensidade de uma equipe de futebol profissional. Então,
e acaba escondendo os erros, né?
Se você esconde os erros, se você não faz uma pré-temporada de qualidade, entendeu? Você acaba pagando um preço muito caro. E isso está acontecendo, porque como é que vai consertar um time que em seis rodadas, entendeu? Literalmente ainda não teve uma exibição que pudesse dar tranquilidade ao seu torcedor. Não, o Itabuna tem um time arrumado. Pelo contrário, o Itabuna é desarrumadíssimo, né? Então ficou muito evidente de que a dificuldade de Evandro será ainda maior.
Agora, essa campanha ruim de Itabuna, a gente pode acreditar a culpa a quem? Ao treinador ou à diretoria? Por que eu falo ao treinador? Porque eu, por diversas vezes, eu entrevistei Matheus, e todas as entrevistas eu perguntava a ele sobre reforços, e ele sempre dizia que estava satisfeito com o elenco que ele tinha em mãos. Fiz isso no primeiro amistoso do Barcelona lá em Tapitanga, porque eu fui. Fiz isso no segundo amistoso aqui, nos treinos, entendeu? No primeiro jogo que aconteceu, que ele perdeu para o Atlético, eu fiz essa pergunta, e ele sempre dizia que estava satisfeito com o elenco que ele tinha em mãos, né?
Essa montagem desse grupo foi feito por duas cabeças. O Matheus, representando a comissão técnica do Itabuna, que trouxe 7, 8 jogadores do futebol lá paraense, e do diretor de futebol do Itabuna. Ele contratou também,
que é Ricardo Xavier.
Ele também tem responsabilidade nesse elenco que não deu liga e não vai dar liga, porque o futebol é coletivo, né? O futebol é um esporte coletivo. Então, a falta de qualidade está muito evidente no time do Itabuna. Itabuna é uma equipe desarrumada. Claro que Evandro, com a experiência que tem, com a qualidade que tem do trabalho dele, ele pode melhorar um pouco. Mas eu repito, Evandro não vai ter sequer tempo, porque na quarta-feira de cinzas ele já faz a sua estreia. Estamos falando de quarta-feira de cinzas, que vai acontecer daqui a quantos dias? Poucos dias, né? Ele já tem um duelo enfrentando o Barcelona, que dentro de campo é uma equipe que está muito mais arrumada do que ele. Então, eu acho que a tarefa do Evandro não é fácil. E Itabuna, gente, Itabuna tem apenas um ponto, né, Marcos? Separando...
Da zona, né?
Da zona. Isso. É apenas um ponto. Então, um time tem 4, o outro time tem 5, que é o Bahia de Feira, e Itabuna tem 6. Itabuna, gente, a gente for olhar, se o Itabuna perder para o Barcelona, Itabuna está seriamente ameaçado de entrar na 7ª rodada já na zona do rebaixamento.
Agora, a forma que o Itabuna conduz esse elenco é uma forma completamente errada, né? Porque eu estou acostumado a ver um time profissional, todos os jogadores ficar dentro de um ambiente só.
Pois
né?
opções equivocadas.
O Itabuna tem o elenco dele distribuído em 3 ou 4 apartamentos. Então esses jogadores não têm fiscalização, eles saem a hora que querem, eles fazem o que querem, entendeu? Eu acho essa forma de conduzir o futebol profissional muito ruim. Né? Possa ser também que isso esteja afetando, porque jogador profissional, ele tem que se preservar, ele sai do treino, ele tem que ir para casa descansar, se alimentar e descansar, porque no outro dia tem treino. Mas quem garante que esses caras descansam depois do treino? Pois quem garante que esses caras vão dormir 10 horas da noite,
como
recomendado?
Como administrar isso aí, né?
Tudo isso pode estar trabalhando.
Você tem que vigiar 3 casas do atleta, isso não existe.
Não,
né?
Não existe.
Isso não é consegue um ineditismo na gestão do futebol profissional.
Por exemplo, a semana passada eu estava na UPA, fui levar um tio da Socorro, um tio meu, e topei com um jogador do Itabuna aqui.
Aqui
ele não sabia se ele estava de folga ou não, mas ele estava aqui, pegou o motoboy na porta da UPA e saiu.
E o Matthaus tinha que elogiar o time, entendeu? Já que ele escolheu 6 ou 7 peças, jogadores.
Pois eram jogadores vindo com ele.
Tinha que valorizar.
E agora o Itabuna vai ter que ficar com esses jogadores até o fim do contrato, entendeu? Que certamente não é um contrato curto, porque o Itabuna, diferente dos demais, tem um calendário, porque tem Copa do Brasil ainda a realizar, tem Campeonato Brasileiro da Série D, e você de repente manter na folha do pagamento, né, um atleta que não está ajudando absolutamente nada, não está rendendo, está só sugando, né, no final do mês aquele dinheiro que poderia estar sendo investido num atleta de melhor qualidade. Então são equívocos que estão demonstrando muito claro aí que o trabalho não foi, o projeto foi muito mal arquitetado, porque é um Itabuna que não se reencontrou ainda. Diferente, hoje eu estava analisando a agenda que eu recebi do Barcelona, agenda de trabalho do Barcelona, nós estamos num período carnavalesco, e a agenda do Barcelona aqui tem treinamento todos os dias.
Todos os dias.
Ninguém tá solto no Barcelona para brincar carnaval.
Todo mundo focado.
Entendeu?
E o Barcelona está concentrado
ter,
no Barcelona.
Eventualmente, pode haver nessa agenda só descanso de um turno. Mas certamente vai estar trabalhando no outro turno. Então, eu acho que o critério é esse. Porque, olhe bem, o Barcelona está a 3 jogos de construir uma história diferente, Marcos.
É verdade.
Entendeu? Esse time que já foi 4º colocado no Campeonato Baiano pode chegar em 3º ou 2º, né? E pode construir um calendário no ano que vem. Porque se ele for, entendeu? Se ele chegar numa final, ele já vai estar consolidando a participação dele numa Copa do Brasil, que seria um ineditismo para o time
Nordeste,
do Barcelona.
Copa do Nordeste também.
Então, é preciso entender que o momento agora do Barcelona não é momento de festa. É o momento de trancar o grupo, de fechar esse grupo, de fortalecer. O time está bem fisicamente, mesmo porque tem um profissional muito qualificado, que é o Venâncio, né? E então a gente percebe que o momento do Barcelona, diferente do Itabuna, mas é muito diferente em todos os aspectos se falando. E é por isso que o Barcelona tem que se preservar, porque tem um clássico na quarta-feira de cinzas, né? Aqui no estádio Mário Pessoa. Aliás, são 2 jogos das 3 partidas que restam ao Barcelona. São 2 jogos, Marcos, sem desgaste nenhum, jogando em casa, no campo que ele treina todos os dias, que ele já conhece até os caminhos e os atalhos
do Mário Pessoa. E três equipes que não estão bem no campeonato, que vão ter que também sair para o jogo para tentar a vitória, e isso pode favorecer o Barcelona.
Itabuna, entendeu? Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas. Então, eu tomara que o Barcelona aproveite esse momento. Porque dificilmente, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Na tabela. Você está bem numa competição e fazer três jogos dentro de casa, dentro da sua casa, sem viajar um quilômetro sequer.
Verdade.
Então, desgaste zero, né? Muito pelo contrário, entendeu? Então, o Barcelona não pode perder essa oportunidade de construir uma história diferente, uma história positiva na sua caminhada, porque estamos falando de um time que foi campeão da Série B 2021 e está participando pela terceira vez consecutiva do futebol da Série A.
Na vitrine, é isso aí. E quanto ao Itabuna, a gente pode acreditar a diretoria, né? Essa mudança, porque não conseguiu manter o patrocínio da temporada anterior, que o time foi muito bem, e aí teve que mudar, né? E tá aí
perdeu
o resultado.
Perdeu a espinha dorsal, né, Marcos?
É.
Porque o Itabuna não sabe nem quanto custou aquele campeonato da segunda divisão e a sua primeira participação no Baianão, porque isso aí foi uma conta paga né, pelo Léo Amoedo, pelo empresário.
Assim,
essa é a realidade.
Eu acredito
o Itabuna está sentindo na carne agora quanto custa esse investimento.
Há quem diga que entre Série B e Série A do ano passado foram investidos 1.700.000, quase 1.800.000 no time do Itabuna.
Eu acredito também a diretoria do Botafogo na temporada passada, aquele resultado, né, que o time começou a se dar mal no Brasileirão. Assim como o Corinthians também, a diretoria está fazendo muita coisa que pode, no futuro próximo, deixar o Corinthians numa situação pior ainda, né?
O Júlio fica temeroso com relação à caminhada do Vitória na primeira divisão, mas, Júlio, na primeira divisão também tem clubes ainda na mesma situação do Vitória. É o Corinthians, é uma incógnita. O que será? O Corinthians pode, inclusive, ser rebaixado agora no Campeonato de São Paulo. Ele precisa vencer três partidas das quatro que lhe restam para fugir do rebaixamento.
Perdeu para o Santos.
E dessas quatro partidas, um desses duelos será com o Palmeiras. Então, a situação do Corinthians é uma situação melindrosa.
E tem uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, né?
Pois é.
Falando...
Um passivo inapagável, né? E a coisa realmente é difícil. O futebol a gente sabe que é investimento. Agora, quem está bem na fita tem que se preservar. Tem que realmente se preservar. Eu acho que o Barcelona se classificando vai botar Ilhéus na vitrine de novo, né? O Mário Pessoa fica em evidência também, porque nas semifinais a história é diferente. São jogos de ida e de volta. Então, ele se classificando, o Mário Pessoa vai ser palco dos jogos das semifinais, porque são duas partidas.
Se a nona rodada já tivesse terminado, o Bahia estaria em primeiro, o Barcelona em quarto. Haveria, então, esse
confronto. Seria Bahia e Barcelona.
Se fosse hoje, haveria esse confronto. Mas o Barcelona, Marcos, pode muito bem terminar essa campanha em terceiro ou segundo.
Seria interessante, entendeu? De segundo, porque
se ele terminar em terceiro, o adversário dele será o segundo.
Mas aí ele faz o último jogo fora. Ele terminando em segundo, ele faz o último jogo dentro de casa.
É isso.
Então seria interessante a segunda colocação.
A gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já com o Gabriela Esportiva. Agora é 6h33.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h42, de volta com o nosso Gabriela Esportiva, oferecimento Pai Mendonça e InforLaser. Na sequência aqui, há mais informações aqui no nosso Gabriela Esportiva dessa quinta-feira. Olha, você que gosta de cartões aí no futebol, a FIFA emitiu um comunicado para negar que o cartão azul será testado no futebol profissional em breve. De acordo com a entidade, quaisquer testes desse tipo, se implementados, devem limitar-se a testes de forma responsável em níveis inferiores. A entidade disse ainda que essa posição será referendada por ela na próxima Assembleia Geral da International Football Association Board, a IFAB, entidade que discute as regras do futebol, que acontecerá em 2 de março na Escócia. O assunto é um dos itens aí da pauta. Então, o cartão azul aí será uma punição que pode deixar o jogador de fora dos campos por 10 minutos. A ideia é diminuir a quantidade de faltas táticas e inibir atletas a fazerem reclamações com os árbitros, né? Ainda de acordo com a sugestão, 2 cartões azuis resultam em uma expulsão. O mesmo acontece caso o jogador receba um amarelo e um azul. Tá aí que o escritório lá, né, do futebol vai se reunir em março e vai definir isso aí, se vem um cartão azul, né?
Eles gostam de uma confusão, né, rapaz? Querem dificultar ainda mais o futebol. Não estão satisfeitos com cartão vermelho, cartão amarelo. Agora um cartão azul.
Não, e o pior de tudo, tirar o cara do campo por 10 minutos é muito. Eu acho que 5 minutos seria interessante, né? Já que eles vão provar. Agora 10 minutos é muito tempo.
A esfriar a cabeça, né, na beira do campo, se hidratar.
É, o futebol mesmo, a essência mesmo, está ficando de lado, né?
Pois bem, a gente segue em frente. Lembrando que a gente já falou da 7ª rodada do Baianão. Começa na quarta-feira de cinzas. Itabuna recebe o Barcelona de Léus, aqui no estádio Mário Pessoa, às 7h15 da noite. Também na quarta-feira de cinzas, o Bahia de Feira enfrenta o Atlético de Alagoinhas. É um embate lá.
Nossa,
da zona.
Duelo zona. Dos dois piores clubes, né? Já pensou se esse jogo terminar empatado? Vão morrer juntos, né? Então, essa 7ª rodada, Marcos, a gente lembra, né? Estamos caminhando para o momento fundamental desse regulamento do futebol da Bahia. São apenas 9 jogos. Em 9 rodadas, a gente vai conhecer as 4 melhores equipes classificadas. As demais já vão estar antecipando suas férias, né? Essa é a realidade. E dessas 4, o duelo nas semifinais é o primeiro enfrentando o quarto colocado e o segundo enfrentando o terceiro. Não custa nada a gente repetir isso, né? O Barcelona está aí, ao bel prazer do Barcelona, depende só dele escolher que posição ele quer chegar nas semifinais do Campeonato Baiano.
É isso aí, faltando 15 para as 7.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar agora do Campeonato Carioca, 7ª rodada, tá rolando aí, tá acontecendo, viu? Já tivemos aí o Bangu enfrentando o Volta Redonda e empataram em 1-1. Isso foi no Moça Bonita ontem. Ontem também o Flamengo recebeu o Botafogo nesse clássico carioca e o Flamengo venceu por 1-0. E como é que foi esse jogo aí? Você assistiu, Zé Maria? Te agradou?
Eu assisti o jogo Flamengo e Botafogo. Foi pobre tecnicamente, entendeu? A bola sofreu ontem, viu, Marcos?
Foi.
Nem parecia que o Flamengo tinha um elenco tão qualificado. O Botafogo naquela pressa de antecipar a estreia do Luiz Henrique. O jogador treinou um dia e no segundo dia já estava escalado para o jogo de ontem. Mas foi sofrível o clássico de ontem, Flamengo e Botafogo. E o gol só aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo, numa falha gritante.
Olha.
Do goleiro Gatito, que voltou, passou muito tempo fora do gol do Botafogo, né? E ontem, no clássico com o Flamengo, ele saiu numa bola, perdeu o tempo da bola, e o zagueiro do Flamengo cabeceou. Foi o momento mais iluminado no jogo de ontem do Maracanã, porque a bola apanhou muito da falta de qualidade, jogo ruim. A torcida do Flamengo chiou, se manifestou em determinados momentos, porque a mediocridade apareceu muito no duelo de ontem, no jogo do Maracanã.
Se não fosse esse gol do Léo Pereira, no apagar das luzes,
isso,
né?
No apagar das luzes. No apagar das luzes, numa falha gritante do Gatito, que é um goleiro, né? Já há muitos anos.
Experiente, né?
Mas tem muito tempo que Gatito não vinha jogando, né? O ano passado, na temporada toda, esteve no banco de reservas.
Só porque o goleiro do ano passado foi para o outro time do empresário lá da SAF. Lá na Europa, esqueci o nome do time agora. E aí o Gatito teve que assumir a titularidade, né?
Pois é, sem ritmo de jogo, entendeu? O resultado acabou facilitando o placar mais justo. O placar mais justo teria sido um empate. O que me surpreendeu, Marcos, e eu fiquei preocupado, foi a declaração do Tite após o jogo na entrevista. O Tite falou que o Flamengo tinha praticado um bom futebol em momento nenhum. Certamente muita gente que está ouvindo agora o Gabriela Esportiva teve a oportunidade de ver o jogo ontem, entendeu? Isso não foi uma evidência no jogo de ontem. Foi um Flamengo que testou quase todos os seus jogadores, até o Gabigol. Foi uma das opções do Tite ontem, entrou no segundo tempo, no lugar do atacante Pedro. Mas um jogo de qualidade, muita marcação, pouca criação no jogo de ontem. E repito, o Flamengo venceu num lance em que o Gatito foi muito feliz. Ele perdeu o tempo da bola, saiu de forma equivocada, a bola passou e o zagueiro Léo Pereira, né, acabou cabeceando e marcando um dos raros momentos em que a bola foi tratada com carinho no jogo de ontem. Um jogo tecnicamente sofrível, né? Sofrível. Um jogo muito ruim de Flamengo e de Botafogo. E claro, o Flamengo está fazendo já em 4 dias, 5 dias, não sei bem, o segundo clássico no Carioca. É bem verdade. Mas Flamengo e Vasco fizeram pré-temporada até fora do país. Então era de se esperar também uma qualidade melhor. Entendeu? Não sei. Não posso falar pela torcida do Flamengo, mas certamente ficou aquela dúvida, viu? O Tite ainda não é uma unanimidade, uma certeza de que fará o Flamengo jogar, entendeu? Com a qualidade que o seu torcedor quer ver, porque se é um time qualificado, tem que ter um futebol qualificado também.
É isso, e mais um jogo aí que foi finalizado nessa 7ª rodada, lá no Campeonato Carioca, né, a Taça Guanabara. O Nova Iguaçu, recebendo Madureira, venceu por 1-0 o Nova Iguaçu, está lá na vice-liderança do Campeonato Carioca, com 14 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que ainda vai jogar hoje, né? Logo mais à noite no Maracanã, recebendo Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. E quem deve estar de olho, quem ficou de olho nesse jogo, Nova Iguaçu e Madureira, foi Evandro Guimarães e a diretoria do Itabuna, né, Zé?
Com certeza, e o Nova Iguaçu está fazendo o Campeonato Carioca certinho, né? Está surpreendendo. É dos clubes pequenos aquele que faz a campanha mais insinuante no momento desse Campeonato do Rio. Então vai chegar no dia 21 de fevereiro, data do duelo aqui no estádio Mário Pessoa, é muito favorito para enfrentar uma equipe, porque o Itabuna é o inverso, né? Uma equipe ainda em arrumação e que o trabalho vai começar praticamente amanhã, porque hoje deve ter sido folga. Jogou ontem, entendeu? E Evandro deve começar o trabalho a partir de amanhã. Muita conversa de pé de ouvido para o Evandro fazer esse Itabuna produzir uma qualidade melhor.
Pois é, hoje também lá na Arena da Amazônia, jogando fora lá do Rio de Janeiro, o Vasco vai receber o Audax do Rio às 9h15 da noite. Expectativa para esse jogo, Zé Maria?
Expectativa de que o Vasco possa vencer. Se vencer, seriam mais 3 pontos, né? Chegaria a 12, é isso, Marcos? Veja aí a classificação.
A 12 pontos.
A 12 pontos, né? Teria condições de entrar já no G4 esta noite?
Entra no G4, sim.
Pois é, então o Vasco tem que fazer o que o Flamengo fez ontem. O Flamengo aproveitou a falha do Botafogo, do goleiro do Botafogo, e venceu o jogo. E o Vasco tem que buscar uma vitória, vai enfrentar a equipe mais irregular do futebol carioca. Esse Audax, acho que não ganhou ponto nenhum ainda.
Nem fez gol.
Nem fez nenhum gol. Então, pelo amor de Deus, né? Eu diria que o Vasco deve vencer esse jogo. Vai jogar fora do Rio, né? Com torcida só do Vasco da Gama. Que torcida vai ter o Audax lá na...
A não ser que uns flamenguistas também entrem lá na Arena Amazônia
Certamente é um Vasco muito favorito, precisa vencer. Não há explicação, Marcos, com relação aos investimentos de Flamengo, de Vasco da Gama, de Fluminense, de Botafogo. Esses quatro não podem ficar fora do G4 do Campeonato do Rio, porque a diferença é muito grande, né? É muito grande.
E o Vasco vencendo passa o Botafogo, vai aos mesmos 12 pontos do Flamengo na tabela, mas perde para o Flamengo no saldo de gols. Então o Vasco ficaria na quarta posição.
Pois é. Pois é, e outra coisa, né? O adversário é tão fraco que a gente pode até esperar que o Vasco faça a construção de um placar mais dilatado, né? Para melhorar, inclusive, esse índice, o saldo de gols do Campeonato do Rio.
E o Fluminense, que já é o líder com 14 pontos, aí joga também hoje à noite, vencendo o Sampaio Correia, que é o penúltimo colocado, vem de 4 derrotas, pode se afastar mais ainda nessa liderança, né, do Campeonato Carioca.
É, o Fluminense começa a utilizar aos poucos, né, o seu elenco, tem um elenco muito qualificado. Eu acho que o Fluminense, que a gente até entende que a programação do Fluminense foi diferente dos outros clubes do Rio. O Fluminense teve Mundial de Clubes, entendeu? Esteve em atividade até... Então, tinha que chegar por último mesmo. Então, a gente entende o Fernando Diniz, né? Mas o Fluminense, quando tiver a sua equipe à sua disposição, certamente terá um elenco qualificado. Há uma expectativa muito grande. Essa última contratação do Fluminense, eu diria que foi uma contratação, o Costa, né, que está chegando aí para ajudar o Fluminense. E se esse rapaz realmente engrenar com a camisa tricolor, o Fluminense vai ter muita qualidade do meio para frente. Já é um time qualificado, claro, está fortalecendo seu elenco, visando sobretudo a Copa Libertadores.
Existe a expectativa também em cima do Renato Augusto, né, um jogador de meio campo que foi revelado pelo Flamengo, passou pelo Corinthians, fez história lá fora, né, e agora no Fluminense existe a expectativa dele também ajudar o Fluminense muito ali ao lado de Ganso no meio campo, né, e outros jogadores.
Então, o Fluminense talvez tenha hoje no seu elenco o pessoal mais qualificado do meio para frente, né? São meias atacantes, entendeu? De boa qualidade. Estamos falando de Douglas Costa, né? Que pode ajudar muito o time do Fluminense. Estamos falando de Renato Augusto, do próprio Ganso. Quer dizer, o time tricolor tem um elenco amadurecido, um elenco de boa qualidade para disputar essa Copa Libertadores. E pode chegar nessa reta desse Campeonato Carioca, nessa reta final do Campeonato Carioca, brigando em pé de igualdades com o time do Flamengo, porque a gente percebeu no jogo de ontem que o Flamengo ainda não está com a sua equipe devidamente qualificada para uma decisão, por exemplo, de um Campeonato Carioca. Então tudo pode acontecer com o andamento ainda dessa fase de grupos do Campeonato do Rio de Janeiro.
Beleza, a gente segue em frente com o nosso Gabriela Esportiva, faltando 5 para as 7.
Gabriela Esportiva.
Rapidamente da sexta rodada do Campeonato Paulista, né? Ontem tivemos aí a abertura da rodada, o Botafogo lá de São Paulo recebeu a Ponte, a Macaca aplicou um 3-0. Tivemos também na Vila Belmiro, o Santos recebendo o Corinthians e o Peixe aí aplicou 1-0 no Timão, Zé Maria.
Jogou, o Santos surpreendeu, né? O Santos mudou muita gente porque teve que fazer
Uma reformulação,
inclusive financeira no seu elenco, né? Então, mandou muita gente embora para poder fazer contratações dentro da realidade da competição que o Santos vai disputar, que é o Campeonato Brasileiro da Série B, mas surpreendeu de forma positiva. A equipe vem fazendo uma campanha aí com o Carilli, né? De forma diferente, muito positiva, e venceu. Venceu com merecimento o time do Corinthians. O Corinthians, rapaz, é um time desarrumado, né? O Corinthians, a gente percebe que ainda não teve intensidade. É um Corinthians endividado, Marcos. Herdaram aí uma situação muito difícil. Eu diria que o Corinthians vai ter dificuldade em fortalecer seu elenco. E diferente do Corinthians, o Santos ontem esteve numa noite iluminada na Vila
Belmiro.
Na Vila Belmiro, praticou um futebol suficiente para vencer. O time do Corinthians faz uma campanha de boa qualidade. Eu não tenho dúvida de que o Santos vai fazer um campeonato da Série B redondinho, muito brilhante.
Só tem um detalhe em relação ao Santos Corinthians, né? Por mais que o Santos tenha feito uma reformulação, mas o Santos tem aonde recorrer, que é a base, que é uma das melhores bases do país é a do Santos, né? O Santos sempre se deu bem com os meninos da Vila. E o Corinthians não tem base. O Corinthians, ele trabalha, Zé, pegando jogadores feitos dos times pequenos de São Paulo e botando no sub-20. O Corinthians não trabalha base.
Ok. Né? E tivemos também ontem, Júlio, o Bragantino visitando o Novo Horizontino e vencendo por 2-0. O São Bernardo, né, venceu a Portuguesa por 1-0. E o São Paulo recebeu a Água Santa e aplicou um 3-0 aí também. Né?
São Paulo usando uma equipe completamente de reservas. Entendeu? A gente percebe que o novo treinador é Carpini, né?
Carpini.
Tá dando liga, né? Tudo está caminhando bem, depois que ele assumiu o São Paulo, já tem o título da Supercopa.
Já
começou bem. Eu diria que o São Paulo tem o melhor começo nesse campeonato, nesse futebol brasileiro da temporada 2024. E ontem, com a equipe completamente de reservas, venceu por 3-0 a boa equipe do Água Santa, né? Uhum. E se credencia aí, será um São Paulo muito forte. Candidato a brigar também pelo campeonato paulista.
É a equipe dele, né? Ele era do Água Santa, né?
Ele começou no Água Santa, exatamente, e depois foi para o Juventude, né?
Sim, sim.
Foi para o Juventude, subiu o Juventude, né? E agora chegou para o São Paulo. Bela contratação. Aliás, a gente percebe que a coisa nunca esteve tão tranquila, né? No Morumbi, como é esse momento. É um momento positivo, diferente. É um São Paulo que a tendência é crescer ainda mais a intensidade do seu futebol.
Pois é, vamos então às considerações finais do nosso Gabriel Esportiva desta quinta-feira.
Bom, nesta quinta-feira, Marcos, véspera da sexta-feira, né? Amanhã a gente finaliza o Gabriel Esportiva da semana, teremos o recesso de carnaval e aí a gente volta na outra quinta, não é isso? Não falei bobagem não, tá certo. Então, na quinta-feira de hoje, a gente quer abraçar os amigos que estavam sintonizados, desejar um carnaval de paz, né? Para todos, quem puder brincar que brinque, né? De alegria para todos.
Tudo,
né?
Na paz.
E amanhã a gente ainda vai estar aqui, uhum, para fechar a semana do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Um abraço para você, o presidente campeão. Nosso Júlio César Imperador, suas considerações finais.
Bom, antes das considerações, só dizendo aqui que no pré-olímpico a Argentina vai empatando em 2-2 com o Paraguai, viu?
Oh.
E às 20 horas tem a seleção brasileira enfrentando a Venezuela.
De novo.
Eu quero mandar um abraço, Marcão, para um ouvinte que está ouvindo a gente lá em Itabuna, a Margarete Fernandes.
Abraço para ela.
Diz que a Rádio Gabriela é top, gosta demais da programação da Gabriela e está coladinha aqui no Gabriela Esportiva. E quero mandar um abraço a toda a equipe que trabalha no estádio Mário Pessoa, aqueles guerreiros que trabalham, sim, por lá, que a cada jogo que acontece ali, eles fazem um trabalho excelente.
Você falou que, né, o Paraguai vai empatando, perdendo, vai vencendo a Argentina, né, o Paraguai.
Agora atualizou aqui, ó, tá 3-3.
3-3 já?
3-3, Argentina 3, Paraguai 3.
Jogo de, né, muitos gols.
Então mandando um abraço aí para o Zé Luiz, o Cleito, que é o administrador, o Márcio, o Carlos, Ney, meu amigo Geraldão, gente boa, gente fina. Então toda essa turma aí capitaneada pelo Cleito, que é o administrador do estádio, mandando um PC, mandando um abraço para essa galera que faz um trabalho excelente ali, não só no dia de jogos, também como nos dias normais ali do estádio Mário Pessoa. E até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir, aqui no Gabriela Esportiva.
Até amanhã, Júlio César. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa hoje, né? Nessa quinta-feira, voltaremos amanhã com mais informações do mundo dos esportes no Gabriela Esportiva. Oferecimento Pai Mendonça Home Center e Infor Laser. Daqui a pouquinho tem um Hit Parade com Tony Café.
Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.